Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou a Tilly, uma das quatro conselheiras daqui, e eu vou guiar as nossas conversas ao longo da nossa jornada no universo do Riordão, só que só hoje, junto da Visas.
E aí?
E do maravilhoso Brenin.
Salve, salve!
O gringo não tá aqui pra te chamar de maravilhoso, mas eu tô, Brenin. Eu faço esse papel.
É tão difícil de fazer esse papel, Tilly. Nossa...
Realmente, eu tô com peso nas costas. Minhas costas estão doendo de ter que fazer esse papel. Carregar o papel do gringo nas costas. Bom, esse é o nosso segundo episódio, nossa quinta temporada, onde nós lemos o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Último Olimpiano, capítulo 2, Encontro Alguns Parentes Peixes. Eu curti a beça desse título. Riordão, não é que ele tenha sido muito criativo de fazer aquele título, oh meu Deus, mas eu achei bem, bem maneiro.
Também achei legal. Depois eu acho que você vai deixar mais legal ainda o nome do nosso capítulo.
Ah, é? Não me conta,
eu
não.
Eu me inspirei, assim, ó, num filme aí da cultura pop.
Só alegria do Peixe Jackson.
E é uma delicinha estar no último Olimpiano, não é? Nossa, gente. Eu achei que a gente não chegaria aqui.
Você duvidou da gente?
Um pouquinho.
Eu também, várias vezes.
Toda semana, quase. Mas tudo bem, né?
Ah, gente, são quatro pobres fazendo um podcast que custa dinheiro, entendeu? Custa tempo de vida, custa paciência. E a gente, várias vezes, a gente falou, ai, vai, não vai, vai, não vai. Eu fiquei, não sei vocês, mas enfim.
Eu também.
Mas foi.
Mas é divertido gravar e tal, então...
Chegou.
Eu vou ser bem sincera. Não é que eu duvidasse que a gente ia chegar no último Olimpiano. Eu duvidava que a gente ia chegar junto. No meu interior, eu sempre soube que mesmo que todo mundo saísse, eu ia pedir pra continuar nem que fosse sozinha. Porque eu ia falar, não, eu quero. Vai até o fim. Ah, você é muito perfeita, cara. Não dá. E tipo, eu confesso que eu fiquei surpresa que a gente só perdeu uma pessoa no meio do caminho.
É verdade, é verdade.
E mesmo que a gente tenha perdido uma pessoa, por exemplo, a gente ganhou o Brenin, a gente ganhou o Luke, que direto a gente chama, ele vem. A gente ganhou vários ouvintes que ficam mandando mensagem pra gente. Bom tempo, fica enchendo saco no grupo. Mentira, bom tempo, te amo.
Inclusive, bom tempo, quero mensagens, cadê?
É, bom tempo, que isso. Chamada de atenção ao vivo, ao vivo. Se você mandasse mensagem, eu não tava passando por isso nesse momento agora.
Verdade.
Mas enfim, é isso, a gente mesmo se duvidou de que a gente ia chegar aqui, mas chegamos. E estamos aqui numa delicinha de episódio, pronto para entreter vocês no nosso capítulo 2, Encontro Alguns Parentes Peixes. Bom, seguindo com o nosso episódio, Tilly, nós temos mensagens de Iris. Eu sou a Tilly e eu vou responder se a gente tem ou não. Porque aqui eu sou multitarefa. Eu faço o rosteamento do podcast ao mesmo tempo. Eu faço o rosteamento das mensagens de Iris ao mesmo tempo. Eu falo comigo mesma e com vocês dois e com os ouvintes.
Exato.
Isso chama-se déficit de atenção. Eu faço várias tarefas ao mesmo tempo. Todas elas eu faço uma merda. No final, nenhuma delas fica muito boa. Mas é isso aí.
Tá valendo.
Bom... Nós temos, sim, mensagens de Iris, que não são bem mensagens, mas eu achei interessante trazer aqui pro podcast, entendeu? E caso vocês não saibam, vocês que chegaram aqui de repente, nós temos um quadro chamado Mensagens de Iris, porque nós temos uma fonte de dracmas aqui no Chalé 3, então a gente recebe, inclusive, mensagens a cobrar. É aquela famosa permuta que a gente faz com a deusa Iris, que é a única coisa que a gente tem de bom nesse podcast, porque a gente só gasta dinheiro. Mas aí a Iris deu uma colher de chá pra gente, e não de xarope de framboesa com caramelo, em que ela pega as mensagens de vocês e dá de graça assim pra gente. Fala, toma, pra vocês. E a gente fala, oh, muito obrigada. E como é que vocês podem fazer pra mandar as mensagens através da deusa Iris pra depois chegar até nós? Através do Instagram e Twitter, @chalé3podcast, grupo no Facebook chalé3podcast e e-mail chalé3contato@gmail.com. Nosso e-mail... Bendito e-mail feito pelo nosso falecido The Book. Obrigada, The Book, que deixou de herança aí pra nós.
Falecido The Book.
Usem bastante o e-mail, galera, porque é mais fácil pra Visas pegar aí. Como é que fala? Pra juntar as mensagens todas? Não é acumular, é. Enfim, pra catar tudo num só e botar aqui no roteiro, ponto.
Exato.
E bom, galerinha, eu resolvi trazer pra vocês uma... quase que uma thread que está sendo feita lá no Twitter neste exato momento, desde o dia 9 de dezembro, que foi feita pela @neolhada3babies. Enfim, mas eu acho que o nome dela é Bru. Ou dele, desculpa, não sei. Do menine aqui. Que tem feito, marcado a gente, tem feito alguns comentários sobre alguns episódios. Eu acho isso muito interessante. Porque a primeira mensagem dela foi, na verdade, um tweet onde... eu vou falar dela, desculpa se eu estiver errado. É que se eu ficar ele, todes e não sei o que, eu vou me confundir. Então eu vou usar o termo dela, a pessoa que está fazendo. E é isso aí. Se você se ofendeu, foi mal, mas eu vou continuar falando. É,
avisa pra gente se você for menino. Então aí a gente arruma, tá? Na próxima.
Por enquanto é menine, entendeu? Se me falar, eu prometo que eu vou me corrigir, mas nesse momento eu não vou me corrigir, não. Vai ser menine e eu vou falar a pessoa e vou falar tudo como ela. Enfim. Ela tweetou aqui no dia 9 de dezembro de 2022. O vice em podcasts literários segue firme. @chalet3podcast. No caso, sou eu, tá? É nosso, mas no Twitter sou eu que mexo, então sou eu. Ela tava me marcando como chalet3. E eu respondi. É, tá. Já tô viciada com um coraçãozinho laranja. Que é a cor do quê? Dá pra comer também sangue. Foi proposital? Não sei. Mas eu vou dizer que foi, porque eu quero que seja.
Também quero que seja, é isso. Se a gente quer que seja, nós duas queremos, então é.
Exatamente. Teve gente perguntando sobre o que que era, por aí vai. Ela fez aquele famoso merchan pra gente. Muito obrigada. Você é linda.
Valeu.
Lindo, linde, enfim. E ela fala que ela nos conheceu graças ao Filhos do Submundo. E eu também tive uma conversa muito bacana com os meninos do Filhos do Submundo. São incríveis também. É, eu, tio, e particularmente, até comentei com eles que eu tava ouvindo. Entrou, inclusive, na minha retrospectiva do Spotify, só que eu parei de ouvir porque eu queria voltar para o Brasil e ler os livros de novo. Eles fazem a resenha sobre os livros da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais e, enfim, todo esse universo. E eles fazem com muito estudo, realmente, eles tiram informações que eu falo, meu Deus, onde vocês acharam isso? Aí tem o livro XYZ que eu nunca ouvi falar, que essa mulher escreveu, que ela dá informação, eles vão atrás, eles procuram e, enfim, é muito legal. Então, se vocês gostam do universo de Instrumentos Mortais, fica aí de indicação o @filhosdosubmundo. Eu vou voltar a ler os livros e vou fazer igual eu fiz com o Lu Potter, vou maratonar. E aí depois eu vou mandar mensagem lá pra eles, que eu achava bem, bem maneiro. Então, de parabéns, gente.
Legal. Eu estou aqui atrasada, como sempre, em tudo que eu tenho que fazer, né? Mas tudo.
Seguimos atrasados, mas nunca parados.
É verdade.
Uma hora chega lá, é o que importa. E aí, essa pessoa, eu vou dizer que é o Bru, ou a Bru, enfim, que tá aqui. Ela até marcou várias coisas, tipo, a gente em vários comentários e tal. Você foi fazendo merchan, inclusive te achei maravilhosa. É coisa de K-pop, cara. A galera do K-pop nunca decepciona. Eles são fãs muito assíduos naquilo que eles gostam. Eu acho isso maravilhoso, porque eu não consigo ser. Só de Harry Potter. Porque, enfim, obcecada. Mas, vamos lá. Logo depois ela continuou marcando, ou seja, ela foi maratonando a gente e ela foi fazendo alguns comentários ao longo do que ela ia ouvindo. Por exemplo, ela marca a gente de novo e diz, episódio 4, sobre a névoa. Eu vou ter que clicar porque é bastante grande. Sobre a névoa. No Guia do Mochileiro das Galáxias, temos algo parecido com a névoa. O campo POP, problema de outra pessoa. É uma tecnologia que conta com a tendência natural das pessoas de não verem nada que não querem, que não estão esperando ou que não podem explicar. É bem interessante ver que em diversas histórias temos algum item, magia, tecnologia que visa camuflar ou esconder a, entre aspas, verdade. Achei muito legais os pontos que trouxeram e recomendo muito a leitura do guia.
Oh, legal.
Tu já leu?
É bom demais.
Eu li, só que tem muito tempo, então eu preciso reler.
Idem. Mas eu acho maravilhoso o nome Problema de Outra Pessoa, porque é muito... Ah, isso aqui não é problema.
Guia do Mochileiro, tem cada coisa legal disso.
É, eu nunca cheguei a ler, mas eu tenho um grande amigo meu, Rodrigo Casanova, um beijo, Casa, tu é lindo. Que ele é muito fã, tipo, muito fã mesmo. Inclusive tem o dia da toalha, e a gente teve uma vez que no dia da toalha a gente levou cada um monte de toalha. Ele levou um monte de toalha pra quem esquecesse de levar e quisesse usar, e a gente ficou tipo o tempo inteiro usando toalha. E a galera entrava e ficava tipo, que porra é essa? E a gente, é o dia da toalha, tipo, sabe, bem nada com nada. Eu tô pra ler
da toalha, há anos. Eu tenho os livros separados. Eu tenho os livros separados. E no dia da toalha eu respondi umas perguntas num quiz dentro de uma livraria e ganhei um capa dura do Guia do
Mochileiro. Sério? Que foda! Eu nunca li, eu tô, acho que desde 2016, foi quando eu conheci o Casanova, que é, o Casa também, ele inclusive ouve a gente, ele é muito fã de Percy Jackson também, Jogos Vorazes, todas essas coisas que a tiozinha aqui também é fã. E a gente sempre ficava conversando sobre vários livros, várias coisas, ele sempre falava pra mim que eu tinha que ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. Só que eu nunca cheguei a ler, mas eu juro por Deus que um dia eu vou ler e depois eu digo qualquer coisa aqui. Mas nessa mensagem dela, ou dele, ou sei lá, eu achei interessante isso, né? Que realmente sempre tem... Eles sempre criam algumas coisas que são clássicas nesses universos de fantasia, né? Que é, por exemplo, a névoa para esconder dos mortais o que acontece no mundo dos deuses. No mundo bruxo, que tem, tipo, Hogwarts, que é tipo uma miragem que eles botam na frente para os trouxas não verem Hogwarts e outras coisas. Tem, tipo, várias outras paradas assim. Então, são tipo convençõezinhas que são muito utilizadas na... A gente estava até conversando sobre algumas coisas assim, antes de começar a gravar, né? E eu acho isso realmente muito interessante, que cada mundo tem a sua e cada mundo... Tipo, cada autor bota a sua perspectiva sobre o assunto. E eu acho isso muito interessante. E como ela mesma disse, que a gente deu os nossos pontos lá no episódio, ela achou todos eles interessantes. Então, assim... É o clássico problema de outra pessoa se torna a visão de cada um. Cada um tem uma visão, mas existe, tá ali, é isso aí, vamos que vamos.
Sim, nossa, a névoa foi um tema muito conturbado dentro desse podcast.
Virou até um tabu, nada de falar de névoa.
É.
Virou complicado. Proibido. Não podemos falar sobre
névoa. Mas é aquela coisa. Foi uma coisa muito lá no início, então todo mundo. Principalmente acho que o gringo não gostou da forma com que a névoa funcionava.
Gringo ficou puto, não é que ele não gostou, ele ficou puto.
Mas é aquela coisa, se não existisse a névoa, tinha que existir alguma outra coisa para as pessoas não verem os seres mágicos ou o que acontece. Tem que ter alguma coisa, porque senão o mundo inteiro vai conhecer, e é isso. Então, tipo, né?
Pô, se na Juniper Lee... Os monstros eram invisíveis. Por que que no Percy Jackson todo mundo ia poder ver e ia seguir normal? Não pode, irmão. Tem a névoa.
Então,
E é isso aí. Bom, seguindo aqui, o próprio podcast Filhos do Submundo também marcou a gente respondendo essa pessoa e falou o seguinte: apareceu nas nossas redes uma galera tão bacana esse ano por causa de vocês. Os ouvintes do Chalé são uns amores demais. E agora a gente é um deles também. Vocês são incríveis, gente. Eu conversei um pouco com eles, a gente trocou algumas mensagens, né? E realmente veio bastante gente por causa do Filho do Submundo. A própria Egg também aparece lá direto e vem pra cá e manda mensagem pra gente. Um beijo, Egg. E, enfim, a gente teve essa troca de público. A gente ainda tem que marcar uma gravação, galera. Fazer um feedzinho nosso. Eu ainda preciso ler alguns livros pra aparecer aí, mas vocês já podem aparecer aqui.
Tem que eu também li, só que tem muito tempo, eu tenho os livros, então, tipo, se a gente for aparecer por lá, eu tenho que dar uma lida.
Exato. É um livro que eu nunca li, eu tô no barco da tia.
Tem que reler, porque é complicado. Enfim, mas muito obrigada também pelos apoios, tanto dos ouvintes, vocês são incríveis, quanto dos meninos, gente. Um beijo
Verdade,
pra vocês.
Gente, vocês são maravilhosos.
Vocês são incríveis e tá bem interessante tudo que vocês têm feito no podcast de vocês. E mais uma vez, eu não tô em dia, mas como eu sigo vocês nas redes sociais, eu vejo vocês, tipo, o conteúdo que vocês têm feito e tem ficado bem bacana. Então, parabéns aí. Sucesso. E qualquer dia aparece aqui pra gente. Pra gente fazer uma gravaçãozinha. Vai ser interessante. Enfim. Bom, seguindo nas mensagens, aqui já foi um novo dia e ela continuou mandando mensagem pra gente. Eu achei isso muito incrível. Ela foi ouvindo e foi mandando. E isso é maravilhoso. Legal falando mesmo. Sobre o Olimpo, lembrei de uma cena do primeiro livro das Crônicas dos Kane, quando eles chegam em Nova York e veem um cavalo com asas. E o Kane pai fala que outras coisas que não são do interesse deles. Amo quando o Rick faz isso com suas sagas. Sim, eu acho isso incrível, porque tipo, ele não ignora.
É muito legal.
Sabe? Ele fala que são vários mundos que convivem entre si, sabe? E aí, porra, se uma pessoa pode, sei lá, é filho de deuses do Egito, ou não lembro mais como é que fala, enfim, por que ela não veria um Pegasus, sabe? Tipo,
então,
ela também é mágica.
Tipo, ela é um ser mágico.
Exatamente.
Né? Então é muito legal. A primeira vez que eu li os Kane, eu passou completamente despercebido. Foi só quando eu reli mais pra frente que, tipo, eu linkei as duas coisas, sabe? Mas é muito legal.
Eu acabei lendo muito mais velha, né, do que quando eu li os primeiros livros de Percy Jackson. Eu tinha, tipo, sei lá, 12 anos quando eu comecei a ler Percy Jackson e eu já tinha o quê? Acho que passava dos 17, 18. Então eu cheguei a pegar algumas coisas. Só que, lógico, que de primeira você não pega tudo. Eu tenho certeza que... Eu só li uma vez, né? E eu tenho certeza que tem muito mais coisa, assim, quando você lê outras vezes. E tem vezes também que ele deixa meio entre linhas, sabe? Tipo, você tem que ler com muita atenção pra pegar. E tem vezes que ele deixa estampado na cara. Tipo quando em Magnus Chase ele fala: desmaiei mais que o Jason Grace, embora eu não saiba quem é este. Porra! Tipo, ele faz, não, né? Ele faz um crossover sem fazer um crossover. Tipo, isso é muito legal, eu acho isso muito legal. Ele não ignora as outras obras dele. Ele fala: ah, vou tacar essa merda aqui, dane-se. E eu acho que seria muito legal, é porque, tipo assim, eles têm os direitos, tipo, a Disney tem os direitos das três primeiras sagas, né? Mas quem tem o direito das Crônicas dos Kane é a Netflix. Só que, tipo, se eles estivessem desenvolvendo ao mesmo tempo, eu acho que seria muito interessante, tipo, num frame, a gente ver, sei lá, os Kane passando, correndo ali atrás e o Percy tá, sei lá, num museu, tipo, alguma coisa nesse sentido.
Sim, seria muito bom.
Seria muito interessante de ver isso, sabe? Da mesma forma que a galera... gostaria que aparecesse o Nico e a Bianca na cena do Cassino Lotus, né, no Ladrão de Raios. Sim. É aquilo, galera, pode ser que apareça, pode ser que não apareça, porque o próprio ator do Tyson, dizem as más línguas que já está escalado. E ele só aparece no segundo filme. Então, quem sabe? Quem sabe, né? Acho difícil, mas pode ser que, enfim... Não sabemos.
Nem que seja, por exemplo, eles já têm uma ideia de como seria. As pessoas, nem que seja de costas, assim, que você reconheça. Você vê ali no fundo, assim, acho que seria um bom jeito.
Um moleque com a jaqueta, com caveira no meio da jaqueta.
No começo ele não tem, né? Mas, tipo,
mas só pra falar
dois irmãos lá e tal, a gente lembra, né? Então acho que é legal.
Dois irmãos super
pálidos. Tipo um easter egg.
Sim.
Seria interessante. Enfim, bom, seguindo as mensagens dela, ela já vem pro episódio 12. Porque, como eu disse, a bonita aqui maratonou. É, gata. Aproveitou as férias, botou o podcast um dia. Sei bem como é que é. Fiz isso com o Mundo Potter várias vezes. Enfim. Ouvindo o episódio 12, achava que o nome da Chewie era por causa da Tzuyu, integrante do Twice. E eu expliquei pra ela que não, mas que poderia ser. Enfim, a gente bateu um papozinho rapidinho, eu achei isso engraçado, que eu fiquei tipo, gente, tem, tipo, a galera do K-pop é tanta gente, eu, por exemplo, não acompanho, mas eu tenho amigos que gostam e tal, então de vez em quando aparecem algumas coisas pra mim. E eu não sabia dessa... Enfim, eu só sei que é o grupo Twice, só que eu não sei o nome dos integrantes, eu achei interessante ter esse nome aí parecer com o meu. Achei legal. Uhum. Enfim, aí fui comparada a uma idol do K-pop, fiquei feliz.
Olha.
Né?
Melhor que ser comparada ao Chewbacca do Star Wars, que é a origem real.
Não. Cada um com suas... Como é que é? Suas visões de mundo, suas referências.
Ela é grande, forte e leal, amor.
Peluda e animal.
E falo que nem uma sei lá o quê, que não tem dicção.
E fala Wookie.
É só porque os outros não te entendem.
É, eu sou incompreendida.
Mas tem gente que entende.
Breninho, eu tenho um passado triste, eu sou incompreendida. Para com isso.
Vai virar vilão de Naruto.
Boa. Enfim, seguindo aqui, ouvindo o episódio 20 e sofrendo junto com a Tio e com o e-mail do cabelo. Compartilho do sentimento de puro asco. Enfim, pois é, galera. Lembrando aqui que realmente eu tenho essa peculiaridade
essa fobia.
Com o cabelo. É, essa fobia não é legal pra mim. Inclusive, ontem eu tava comendo uma empada e aí eu achei um cabelo e eu quase vomitei, porque era tipo o fim do meu jantar, sabe? E aí eu fiquei, tipo, tendo que segurar muito, muito, muito. No
muita
final,
sacanagem
só...
achar no final.
Porra,
no
final,
final é
só...
triste, hein?
Eu precisei tomar um banho gelado nesse frio, sabe? Tipo, tentar tirar a cabeça do assunto, mas consegui. Sobrevivi, tá... deu tudo certo, não vomitei, mas...
Eu morri, mas eu sobrevivi.
É, foram alguns momentos tensos em que eu morri, mas depois eu consegui voltar a viver. Enfim, acontece. Não deveria, mas acontece. Bom, e seguindo mais uma vez, agora a gente já vai pro dia 31 de dezembro, tá, galera? Ela foi guerreira, foi realmente as férias ouvindo a gente, e eu acho isso maravilhoso, vou continuar dizendo isso. Enfim, e aqui ela faz uma pergunta do passado. Avisas, aí ela perguntou se escreveu certo, aí eu respondi visas como se escreve certo, que ela escreveu com Z e eu botei que era com S, mas enfim. Bom, avisas aceita o salsichão de verão? E aí eu fui e respondi ela da seguinte forma. Avisas não aceita. Mas continuamos falando mesmo assim. E de vez em quando ela entra na nossa onda. Porque é isso. Avisas não aceita. Mas a gente caga pra Avisas e continua chamando de salsichão de verão.
Isso é verdade. Às vezes eu entro na onda. Assim, muito raramente, mas acontece.
Tem dias. Depende.
De vez em nunca, né? Tem um eclipse.
Exatamente. Enfim, aí ela até comenta, né, que ela fala que um dia desses fui falar sobre o solstício que deu origem... que deu origem ao Natal e falei salsichão. Rimos muito e perdi minha linha de raciocínio. Eu achei isso incrível.
Ai, ai. Atrapalhando a vida das pessoas desde 2020. Olha
é
que lindo.
É porque eu imaginei ela num puta de um discurso. Curso bonito, falando com palavras de pessoa que tem, sei lá, 3 diplomas universitários, dando uma aula sobre. E aí, de repente, ela mete um salsichão. E aí, cara, se eu fosse uma pessoa que estivesse presente no meio desse discurso, eu tinha, nossa, dado uma gaitada na cara dela, de tanto que eu ia rir. Eu ri demais, 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 enfim.
Uma gaitada.
Pois é, eu queria dizer, primeiro, desculpa, segundo... Eu ri muito quando você escreveu essa mensagem, quando eu li, de verdade. Eu não. Eu peço desculpa, mas eu não tô nem um pouco arrependido de ter feito você passar por isso, porque eu adorei.
Então,
eu adorei,
né?
Demais. Enfim. E a última mensagem dela foi recente, no dia 2 de janeiro, que eu também ri a beça, que foi: amo quando o povo do Chalé 3 Podcast quase sai na mão quando discordam e terminam o episódio assim. E ela bota um gif de pessoas brindando. Tipo, eu achei isso. Que realmente
quase,
é isso.
É bem isso mesmo. A gente se odeia e se ama ao mesmo tempo.
Exatamente. Eu até respondi, eu botei isso porque a Tio normalmente corta muita coisa. Porque vocês não têm noção das confusões que fazemos nos episódios. Gente, às vezes sai cada barbaridade da nossa boca, menos nada avisas, avisas se contém um pouco. Mas às vezes sai cada barbaridade que aí o time vem cortando assim, ó, tum, 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 no final. Fica só como se a gente tivesse tido uma mini discussãozinha e depois terminou tudo bem. Mas é que não foi só aquela mini discussãozinha e terminou tudo bem. A gente quase se bate e depois fica tudo bem.
A gente só não se bate porque a gente tá muito longe uns dos outros. Mas se a gente tivesse um do lado do outro, provavelmente sairia pancada.
E a gente ia terminar tomando uma cerveja no final. Mesmo com porrada ali. E ela até comentou, né? Eu amo, ouvindo e soltando vários queima kangaroo. E é isso aí, gente.
Queima kangaroo! Ai, ai.
E aí eu vou perguntar pra vocês, foi incrível esses comentários, não foi, não? Porra.
Foi.
Ela ia comentando,
muito legal, Bru.
Eu ia respondendo, assim, eu achava muito legal. Foi tipo... Ela fez quase que uma retrospectiva dela ouvindo o podcast, só que na verdade era ao vivo. Então foi bem, bem interessante. E eu resolvi trazer aqui pra gente debater um pouquinho. Não debater um pouquinho, mas ler juntos e falar sobre aqui nas mensagens de Iris. Então essa vai ser a nossa mensagem de hoje. Mesmo que não tenha sido uma mensagem de Iris, agora passou a ser. Entendeu? Porque se ela postou público é porque a gente podia usar. Não foi no privado, então eu posso falar aqui.
Concordo.
E é isso aí. E se não podia,
muito,
foi
muito,
mal.
Muito legal.
Queima quem garou a melhor frase, pô.
Oh, demais, demais, demais. Eu acho que a gente tinha que gravar avisas gritando um queima que a galá, porque normalmente é ela que tá quietinha, né? A gente podia gravar um áudio da
verdade, eu fico
isso.
Lá assim, tipo, a sala tá pegando fogo e eu tô lá assim no canto bebendo um suco e é isso.
A Avisa fica esperando terminar.
Briguem.
É que o pior é que ela nem assiste, ela só fica, tipo, fazendo qualquer outra coisa esperando terminar, sabe? Ela não fica no queima que a galá, ela só fica, ai que saco, não acaba isso não. E a gente lá jogando cadeira um no outro, tá ligado?
Ai.
Bom, mas muito obrigada, Bru, por...
Valeu, Bru.
Fazer
valeu,
essa quase que treehead, essa rede de comentários aí sobre os vários episódios que você tem ouvido. Depois fala pra gente em qual episódio que você tá. Porque provavelmente você vai acabar chegando na gente antes mesmo de, enfim... Você já tava no episódio, sei lá, 20 e poucos. Mas enfim, tá maratonando a gente aí. Espero que tenha gostado. Espero que continue gostando no futuro. E se você, assim como a Bru, quer mandar mensagem de íris pra gente, você pode nos mandar através do Instagram, Twitter, @xala3podcast, grupo no Facebook, xala3podcast, e e-mail, xala3contato@gmail.com. Manda sua mensagem será lida aqui pela tiozinha. Se eu não tiver, por qualquer um dos outros três que são igualmente bons naquilo que a gente faz aqui de ler mensagem de íris, entendeu? Vai todo mundo mandar beijinho, vai todo mundo ficar feliz dando sua mensagem, manda aí a mensagem pra gente. E vamos agora para a sinopse.
Guerra e luto. No segundo capítulo de O Último Olimpiano, Percy se vê de luto pela perda de um amigo. Acaba conhecendo o reino de seu pai e depois de ser atualizado sobre a guerra, é mandado de volta para casa para saber mais sobre a grande profecia.
Bam, bam, bam.
Típica reunião que poderia ter sido um e-mail.
Exato.
A típica reunião que poderia ter sido um zap. Você manda o zap, pronto, não precisa nem reunir, não precisa nem ser no e-mail, que o e-mail ainda dá um tempinho pra você abrir.
Tipo isso. Manda um zap, um áudiozinho de 20 segundos, ó. Tá foda aqui embaixo, mas segue aí de cima fazendo o que tu sabe fazer melhor. Beijo do papai. Acabou.
Até semana que vem, se eu não morrer. O mais engraçado de tudo é porque a gente... Eu sei que eu tô pulando um monte de coisa aqui. É porque passou um ano, né? Desde o último livro.
Sim.
Então, tipo, o final do último e agora a gente tem um ano, então... Eu sei que nos outros a gente tinha também, né? Mas do terceiro pro quarto foi só o tempo ali de 6 meses lá, que foi no meio do ano. Mas... Então, né?
Exato. É que, na realidade, teve livro que foi, tipo, no início do ano letivo, depois foram 6 meses depois foi não sei quanto, depois, e aí esse que realmente tem um gap de um ano, porque a gente termina no aniversário dele e começa uma semana antes do aniversário dele. Então Sim. Foi realmente um ano de quase que vazio, que a gente não sabe o que aconteceu, entre aspas.
É, a gente sabe que tá tendo guerra, que os meninos estão se preparando, mas...
O Percy, ele volta a si dentro de um sonho. Ele meio que acorda, mas não acorda de verdade. Ele acorda no sonho, né? E aí, no sonho, ele vê dois titãs. Ambos estão falando sobre a guerra e ele já tem certeza que vão ganhar. Eu, se fosse vocês, não comemorava antes do tempo. Mas aí então, é spoiler, né? Pra quem não leu o livro, então não vou falar muito sobre isso. Enfim. Falando que os deuses não vão aguentar nem o primeiro ataque deles... Gata. Temos Atlas muito puto, pois continua preso segurando o céu. É, castigo, palhaço.
Um pouco.
Ele não durou uma Bem semana feito, na porra otário. Do comando e tá achando ruim que tá de castigo. Pelo amor de Deus, né, Atlas? Qual foi? Senta lá, Cláudia. Enfim. E por fim, a cena no sonho muda e a gente tem o Nico. Sabe aquele garoto emo? Chato? Filho da Visas? Mentira.
Filho da Visas. Nossa, aquele garoto chato, filho da Visas. Ou
não,
seja, o chato
emo.
Foi porque ele é filho da Visas, né?
Olha só, tô vendo tanto amor aí, mostrando as garrinhas de verdade.
Só que ele é emo. Gente, quando eu tiver um filho, eu vou vestir ele de emo, só pra...
Por favor, por favor. Vemos que quem mostrou aquela visão pro Percy foi o próprio Nico. E o Nico avisa ele que a única chance que eles têm de ganhar é aceitando o seu plano. Ou seja, ele quer vender o peixe dele, aí ele mostra só o que é bom pra ele e pro Percy. Que é o que qualquer um faria quando quer vender seu próprio peixe, não é mesmo?
Criança então, tendenciosa e chata. Não basta ser chata, tem que ser tendencioso.
Por que, que ele é chato?
Ah, porque eu não gosto do Nico mesmo. Nossa. Mas o ponto aqui é tendencioso. Ele ficou lá, ó, tá vendo? Ó, ó, eles vão ganhar dos deuses, só se otário. Ó, você tem que aceitar meu plano, tá vendo? Ó, vai,
assim,
vai,
né?
Vai.
Mas ele não tá errado, né, Percy? Se ajuda, né? Fih.
Mas assim, o Titã tá cometendo o maior erro futebolístico do mundo, que é cantar vitória antes da hora. Falar,
é igual
o
Brasil. A gente achou que ia ter o Hexa, a gente ficou contando vitória antes da hora.
Todo
Neymar
ano
colocou,
a gente acha.
O Neymar
todo
colocou mais
vitória.
Uma estrela no numa das camisas dele lá. Culpa dele que a gente não ganhou. Desculpa, Neymar, não foi culpa sua não, mas a gente te culpa porque é isso.
Bom, e é que nem a gente tava falando, né, na sinopse, que já passou um ano desde o último livro. Quase um ano certinho. E realmente, o Nico, ele disse que tinha um plano no aniversário de 15 anos do Percy. O Percy já tá fazendo quase 16 e aqui
enrolando.
Aqui fica meio explícito o seguinte, que o Percy não respondeu ao Nico. Porque não é como se ele tivesse respondido de
ele
que não.
Ele leu a mensagem, só que aí apareceu visualizado.
Visualizou
e ele não respondeu.
E não respondeu. Sumiu, nunca mais disse nada. E assim, é uma guerra que tá rolando, tá sendo preparada há mais de um ano, e o Percy simplesmente tá beijando na boca da Rachel num capítulo, e no outro a gente vê que ele não respondeu o Nico. É meio complicado, porque, pô, já passou um ano. Como assim você ainda não sabe o que, que você vai fazer? Se você vai confiar no Nico ou não? Tipo, vai procrastinar até o último segundo pra tomar uma decisão?
É brasileira essa porra?
Deve ser.
É que a prioridade do Percy é aproveitar as férias com a Rachel, né, pô?
Exatamente. Aparentemente é isso.
Absurdo.
Um homem de prioridades.
O Percy então acorda depois dessa mensagem do Nico e ele se vê embaixo d'água ali. Tanto que quando ele dá uma levantadinha assim, o lençolzinho dele sai flutuando na água.
E ele fala: Gloobie Gloobie. Desculpa.
E como sua companhia, ele tem o Tyson. E ele demora uns instantes pra entender o que, que tá acontecendo, tipo, que porra é essa? Mas logo ele volta pra si e vê que passou um tempo, porque ele tá completamente curado. E ele acaba se lembrando, então, do Beckendorf. E, né, então, triste, ele chega até a perguntar pro Tyson se eles encontraram ele quando encontrou o Percy. Mas antes mesmo do Tyson falar que eles não encontraram, com a carinha triste, ele sabia que não tinha chance do Beckendorf sobreviver. Ele só sobreviveu por ser um filho de Poseidon e por ele ter pulado do navio antes da explosão. Então, uma pessoa que estava no navio durante a explosão, um filho de Hefesto, não ia sobreviver. Triste.
Triste. Primeira baixa de guerra já temos aqui.
Uhum. E, nossa, bate um negócio no coração. Quando ele acorda meio que ainda meio tonto. E ele vê aquela figura grande falando com ele. Ele fica tipo Beckendorf.
Tipo, ele acha que é o amigo dele.
Exato,
né?
Exato. E aí quando ele vê que é o Tyson, ele meio que percebe a situação. Tipo, tô embaixo da água e tal. E ele já sabe que o Beckendorf não sobreviveu. Só que mesmo assim ele pergunta com aquela centelhazinha de esperança. E aí na cara do Tyson ele vê que é realmente arrastou pra cima. Só que uma coisa que...
Estou pra cima.
F no chat, galera.
Cantou pra subir.
Bateu as botas.
Eu fico um pouquinho, levemente chateada em duas coisas nesse capítulo, que é basicamente a mesma coisa, no sentido de não falarem com todas as letras. Tipo, o Beckendorf morreu. Eles falam, tipo, ah, não achamos. Aí o Percy pensa, ah, realmente, não dava pra ele sobreviver, blá, 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 blá. Tipo, cara... eu acho que falta aí o Tyson falar, tipo, achamos, infelizmente ele não sobreviveu, já entramos em contato com o Kieron, vamos devolver o corpo pra família, alguma coisa nesse sentido, pra gente já tomar aquele primeiro baque, porque por mais que o Beckendorf morra,
Poseidon,
não fica tipo, wow, sabe?
O Poseidon, ele fala, né, tipo, não com as palavras ele morreu, mas ele fala que foi uma baixa da guerra. Mas a gente só vai sentir isso mesmo é no próximo capítulo, né? Então...
E eu sinto mais, eu sinto que não tem escrito isso com todas as palavras, porque a própria editora pode ter pedido pro Riordão cortar, sabe? Tipo, das vezes achou muito pesado e ele deixou em sobre as entrelinhas, igual ele sempre fala, tipo, ele não falou com todas as letras, mas tá ali, tipo, alto e claro. Só que não tá escrito com as palavras mais chocantes, digamos assim.
Só não tá explícito na nossa cara, né, assim, morreu, não, tipo, a gente sabe que ele morreu, mas não tá assim, jogar assim, ó, pá, toma, morreu.
Exato, ele não tá jogando nossa cara, ele não tá dizendo com todas as letras, ele não tá usando, tipo, sem rodeios. O Beckendorf morreu. Não, eles tão tipo, o Tyson meio rodeando, o Percy pensando, ah, realmente ele não pode ter sobrevivido. Aí vem o Poseidon e ao invés de falar, ele morreu, fala, ah, foi uma baixa da guerra. E por aí vai, eles vão meio que rodeando, ao invés de falar, o Beckendorf morreu. Tipo, a palavra morte não fica, tipo, sendo usada nesse contexto aí. E eu acho que isso pode ter sido até uma... Não censura, porque não é uma censura, né? Às vezes foi uma coisa da editora pra manter o livro pra... A faixa etária, né? Que tem... Esqueci como é que fala o nome. Classificação indicativa, lembrei. Pra manter a classificação indicativa um pouco mais baixa. Mas eu acho que isso é uma leve perdazinha. Porque eu acho que isso dava uma maturidade maior pra esse quinto livro. Porque já que a gente tá falando de guerra, guerra mesmo, e ele quer... deixar explícito que é guerra, que as pessoas morrem, é isso aí, eu acho que podia ter utilizado, assim, uns certos argumentos um pouco mais fortes, sabe? Tipo, usar a palavra morte, tipo, corpo, coisas assim, eu acho que seria mais forte e traria mais profundidade peso, até, né? Pra história, peso, tudo isso, entende? Mas eu não jogo isso na culpa do Riordão, eu acho que pode ter sido um pedido da editora, porque eu já vi entrevistas dele de outras cenas, não nesse livro de agora, mas da próxima saga, em que ele fala de coisas que a própria editora, tipo, deu uma...
Uma cortadinha,
tipo, opa, tá adulto demais, desce isso aí, filho. E, calma. Tipo, dele querer crescer os personagens, e a editora fala, opa, calma, 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 dá uma segurada aí. Tá indo com muita sede ao pote.
Eu tava até dando uma olhada aqui, que eu lembrava que o Poseidon, mais pra frente, ele fala, ele diz o seguinte, Percy, Beckendorf escolheu uma morte heróica. Você não é culpado por isso.
Aí, tá vendo? Ele agora falou a palavra morte, mas, tipo, mesmo assim rolou um rodeiozinho antes de ter esse choque. O que também não é ruim, porque a gente vê que, a gente acaba vendo que o Percy ainda é um garoto. O próprio Tyson fica com medo de falar, Poseidon, tá? Só que quando Poseidon vê que ele tá meio, tipo, em negativa, meio tipo, ah, não, não sei o que, esse cupom, aí ele dá aquele choque de realidade, mas mesmo assim, independente de qualquer coisa, eu acho que podia ter... usado mais... palavras mais fortes, digamos assim. Pra trazer um peso maior.
Mais cru, né? Mais limpo nas palavras.
Exato. Eu acho que ficaria mais legal. Até porque o cara já tá com quase 16 anos. Não é como se ele ainda tivesse com 14 lá atrás.
Sim, ele tá mais próximo de ser adulto do que próximo de ser uma criança, então.
Exatamente. Por mais que o pessoal ainda fale, ah, mas ainda é um adolescente, ainda é imaturo, ainda é isso, ainda é aquilo. Mas ele tá no meio da guerra. Ele é o líder e... estão rodeando pra falar pra ele que o amigo dele morreu. Aí já é meio foda, entendeu? Querem que o moleque faça uma porra, uma escolha pra salvar ou destruir os deuses, mas não querem, tipo, falar que o amiguinho morreu, entende? Tem esses conflitozinhos que eu acho meio foda. Mas também não atrapalha em nada, não. Só tô aqui pra reclamar.
Bom, que a gente vai ter que cortar muitas tosses hoje.
Por isso que eu tô comendo. Já vai ter que cortar um monte de tosse, espirro, um monte de coisa pra comer.
Quer fazer o quê? Já vai dar trabalho mesmo?
Pelo menos eu fico feliz comendo goiabinha.
Bom, eles acabam conversando ali um pouco sobre a guerra e o Tyson tá claramente chateado porque ele não tá lutando ativamente. O Poseidon colocou ele no arsenal pra consertar armas, ilustrar as armas ali. Mas ele não tá lutando com o que ele queria. E daí logo o Tyson leva o Percy pra ver o Poseidon. Ali de cara o Percy ele tá até bem empolgado pra ver o palácio do pai dele. Apesar de ele saber que tá destruído pela guerra que tá correndo ao redor. Aqui vem daí uma descriçãozinha do livro. O palácio poderia ter sido o lugar mais incrível que eu já tinha visto se eles não tivessem pleno processo de destruição. Nadamos até o fim de um longo corredor e fomos lançados para o alto em um geyser. Enquanto subíamos mais alto que telhados, recuperei o fôlego. Se é que se pode recuperar o fôlego embaixo d'água. O palácio era tão grande quanto a cidade no Monte Olimpo. com pátios amplos, jardins e pavilhões pontuados por colunas. Os jardins eram esculpidos com colônias de coral e plantas marinhas brilhantes. Havia 20 ou 30 edifícios feitos de abalone, brancos, mas cintilando com as cores do arco-íris. Peixes e polvos saíam e entravam em disparada pelas janelas. Os caminhos eram demarcados com pérolas reluzentes como luzes de Natal. O pátio principal estava cheio de guerreiros, tritões de cauda de peixe e tronco humano, exceto pelo fato de sua pele ser azul, que eu nunca havia notado. Alguns cuidavam dos feridos, outros afiavam lanças e espadas. Um deles passou por nós, nadando apressado. Seus olhos eram de um verde brilhante, como aquele fluido que se coloca dentro de pulseiras fosforescentes, e os dentes eram de tubarão. Eles não mostram coisas assim em A Pequena Sereia. Fora do pátio principal, havia grandes fortificações, torres, muros e armas anti-cerco, mas a maior parte delas estavam em ruínas. Outras construções ardiam com uma estranha luz verde que eu conhecia bem, fogo grego, que pode queimar mesmo debaixo d'água, Amaterasu. Mas, além, o fundo do mar estendia-se na escuridão. Eu podia ver batalhas sendo travadas com violência, clarões de energia, explosões, o lampejo de exércitos se enfrentando. Um ser humano normal teria achado tudo escuro demais. Quer dizer, um ser humano normal teria sido esmagado pela pressão e congelado pelo frio. Nem mesmo minha visão sensível ao calor conseguia distinguir exatamente o que estava acontecendo. Na extremidade do complexo do palácio, um templo com telhado de coral vermelho explodiu, lançando fogo e escombros em câmera lenta até os jardins mais distantes. Da escuridão acima surgiu uma forma enorme, uma lula maior que um arranha-céu. Ela estava envolta em uma nuvem brilhante de poeira. Pelo menos me pareceu ser poeira, até que me dei conta que se tratava de um enxame de tritões tentando atacar o monstro. A lula desceu sobre o pavilhão e agitou os tentáculos, esmagando toda uma coluna de guerreiros. Então, um arco brilhante de luz azul disparou de o topo de um dos edifícios mais altos. A luz atingiu a lula gigante e o monstro se dissolveu como tinta em água.
Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Cara, ele ia falando as paradas e eu só ficava Pequena Sereia, Pequena Sereia, Pequena Sereia, Pequena Sereia, Pequena Sereia. E aí vinha...
Eu, como não sou muito fã de Pequena Sereia, tipo, não via nada de Pequena Sereia. Mas como eu achei Aquaman, veio direto o palácio do real de Aquaman na tela, assim, tipo, com aquelas luzes que brilham por causa do mar, o peixe iluminado.
Eu acho muito bonita essa descrição, eu quis colocar ela inteira, porque, tipo, nossa, deve ser um lugar muito lindo.
É, realmente, tipo, eu consigo imaginar claramente o reino do Aquaman aqui, porque a descrição bate muito certinha com aquela do...
De Atlântida, isso, né?
Só que lá, aqui é um pouco mais grego, mas... Digamos que as formas são mais centrais, mais obtusas do que o reino de Atlântida, que é tudo meio estranho. É,
eu
bem
só
mais
sei que ele ia triste, falando, né? E eu só conseguia pensar no Sebastião cantando, tá ligado? mas, tipo assim, e aí depois ele até usa a referência da Pequena Sereia. Mas como agora nesse final de ano, né, a gente teve dois grandes filmes, ambos da Disney e ambos que se passam embaixo d'água, entre aspas, né, enfim, que é o Pantera Negra 2 e o Avatar 2, ambos têm, porra, é água, 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 tá ligado? Tipo, embaixo da água, embaixo da água, os seres subaquáticos, caramba, quatro, tipo, eu achei muito interessante a gente ler essa parte do Reino de Poseidon por agora, principalmente porque as duas maiores referências que tá tendo no momento são da Disney, e eu fui... Primeiro, eu li duas vezes esse capítulo, né, pra gravar, e aí a primeira eu realmente pensei até no Namor, do Pantera Negra, pensei no Avatar e tal, mas no geral eu realmente ficava pensando no Sebastião cantando, tá ligado? E aí da segunda vez que eu li mais, tipo, mais sério, li o roteiro, li tudo, aí eu já fiquei tipo, E aí eu fui pensando no... Por exemplo, ao invés de eu pensar no Namor de sunguinha, eu fui pensando no Namor lutando embaixo d'água, sabe? Tipo... Eu fui pensando em umas paradas mais assim, e aí a pele meio azul, a galera meio, tipo, olhozinhos de neon, e eu fiquei tipo, caraca, que...
Olho
que maneiro,
bem
cara.
Bem de tubarão, pô, imagina que massa o dente dele ser de tubarão.
É, tipo, eu fui achando isso muito legal, porque eu fui pensando, porra, a Disney lançou dois filmaços onde tem muita coisa de água, muita... É, enfim.
Avatar é da Disney?
Avatar é da Disney.
É da Disney.
Eu ainda tenho que assistir o Pantera Negra, que eu não assisti, mas o Avatar eu achei, tipo, a água, toda a parte aquática, é lindo, tipo, lindo, lindo, lindo. Porra, maravilhoso.
É que pra mim, as grandes referências que eu tenho, assim, de coisa de mar, são praticamente todas da Disney. As mais recentes, por exemplo, tem Avatar e tem o Pantera Negra, mas, por exemplo, Piratas do Caribe também é da Disney. E Piratas do Caribe, aqui, por exemplo, ele fala da Lula. Só que lá a gente tem o Kraken, e eu acho que aquele Kraken ficou incrível. O James Cameron, por exemplo, que dirige Avatar, ele também dirigiu o Titanic, que também tem toda uma parada com água. Titanic eu já acho que na verdade já não vou estar lembrando, eu acho que é da Fox, mas enfim. É, a Fox também que agora é da gente, mas whatever. Mas também é do próprio James Cameron que fez Avatar e também tem umas paradas muito foda com água, o navio, essas coisas, enfim. É, Piratas do Caribe, da Disney, então acho que a Disney tá muito bem preparada pra fazer, por exemplo, essa explosão no navio Andrômeda e depois um mundo subaquático onde tem galera neon, aí tem a Lula, o raio,
verdade,
um monte de coisa. E eu fiquei pensando, fiquei tipo, nossa, eles têm tudo pra fazer assim, tipo, 10 minutos muito fodas da série. Eles têm tudo pra fazer os melhores 10 minutos da série e ser isso, sabe? Porque eles estão muito bons, muito bons em parada com água. Enfim, tanto em pessoas trabalhando com isso, quanto em, enfim, whatever. E eu achei isso bem, bem legal. E eu achei bem legal também, finalmente, a gente ver o reino de Poseidon. Que a gente fala de Poseidon desde o primeiro livro. A gente já esteve no Olimpo, a gente já esteve na Oficina de Hefesto, a gente já esteve com vários outros deuses. E aí a gente terminou o livro passado com o Poseidon e começou esse livro com o Poseidon e no reino de, sim, Poseidon.
E o próprio Percy, né, que tipo, ele sempre quis ir até o reino do pai dele. Quando o Tyson aparece no livro passado, ele fala que ele tava lá, ele fica com aquele ciúminho assim, tipo, nossa, queria ir lá no reino do meu pai e tal, né, nunca fui. Então agora a gente tem o Percy aqui, né.
Exato.
O reino é bonito aqui só, até em guerra o reino é bonito.
E eu acho isso legal também, realmente, que ele ficava com essa pontinha de inveja e de repente ele tava ali, ah, que legal.
Que lugar bonito.
Exato, tipo, finalmente eu tô aqui, que legal.
E a batalha aquática contra uma lula gigante é muito bom também. O Kraken ali lutando contra os tritões.
Isso é do caralho. É aquilo, o Riordão às vezes ele arrasa. Ele, tipo, cagou pra essa batalha. Ele só jogou aqui, tipo, toma aí, pra vocês.
Só pra mostrar que o Poseidon com um raiozinho de luz piscando, ele derrota um bicho fodão.
Não, foi tipo, toma essa migalha pra vocês. E a gente aqui, ó, oh, meu Deus, que massa.
Que legal.
Tipo, o Riordão, ele tem dessas, sabe?
É tipo Avatar, literalmente Avatar 2 com a baleia. Tipo, caralho, toma aqui uma hora e meia de baleia. Ela é linda, mas é só uma baleia, mas ela é linda.
Tipo isso. Bom, mas aí a gente conhece um pouco o reino de Poseidon, né? Finalmente, depois de 5 livros. E a gente vê tudo da cabeça do Percy, que é mais legal ainda. Porque, por exemplo, nos próximos livros a gente vai conhecer outras coisas na cabeça de outros personagens. Então eu acho muito legal que a gente tenha conhecido o reino de Poseidon pela cabeça do próprio Percy. Enfim, eu sei que pra vocês que talvez não tenham lido os outros livros, seja tipo, nossa, tio, lógico que a gente viu pela cabeça do Percy que isso, que aquilo, brilhou demais, não sei o quê. Só que assim, nos próximos livros são 7 pontos de vista, mais alguns outros extras que a gente vai ter. Então, ver o reino de Poseidon na cabeça do Percy, eu acho que pra mim foi muito legal. E foi uma migalhazinha que a gente ganhou do Riordão e que eu achei interessantíssima.
Verdade.
E aí eu queria só falar sobre isso. Obrigada, Riordão. Foi uma migalha que eu adorei. Aí você fica pra mim, vem agradecer pela migalha? Vou agradecer pela migalha, muito obrigada. Dei mais, eu sou tipo um pombo, adoro migalha.
Eu sou fã e quero service, então tipo... Aí...
Eu adoro quando você fala essa frase. Bom, logo os dois chegam na sala onde tem um grupo ali de pessoas, seres e animais marinhos estudando os ladrilhos da sala, que eles vão se movendo e mostrando a guerra ao seu redor. Apesar de procurar por Poseidon, o Percy não reconhece ele. Até que do nada ele chama tipo, pai? E nesse momento, Percy vê que o deus envelheceu pelo menos uns 40 anos. Porque ele entra na sala. Tem um golfinho, tem uns peixes lá, tem um monte de coisa do nada. Tem um velho ali no meio e ele fica tipo... Esse velho aí é meu pai? Sim, é seu pai. Ele vê que o deus envelheceu pelo menos uns 40 anos e que nem se parece com aquele que ele se lembrava. Até porque um ano antes o cara tava parecendo que tinha o quê? Trintão? E agora ele tá parecendo que tem o quê? Oitentão? Meio esquisito, né? Bom, ao ser questionado por isso, o deus responde que ele reflete o estado do seu reino. Então o reino estava na merda. Já que não, o Poseidão não usa essas palavras, eu uso.
O mais engraçado de tudo é que essa hora o Percy dá assim, tipo, que porra é essa? E o Tyson tenta falar pra ele, não, pergunta, não, deixa pra lá.
É uma falta de educação, né? Nossa, tá acabada, hein, velho? Tipo, porra.
Você tá velho, hein, velho?
Caralho. Não usou produtos Ivone, não?
Tipo, ele chega pro maluco e fala assim, nossa, tu não tem tomado banho, não? Tipo, então, nossa, envelheceu mal, hein?
40 anos em um.
Difícil.
Enfim. Percy bem mal educado.
Sempre. O Poseidon, então, ali, depois de explicar, né, qual que é a situação, ele apresenta o Percy pra sua esposa, a Nymphrit.
Anfrit.
O bom é que eu fiz uma aula de Kiron sobre ela e já esqueci o nome dela. Pra Anfrit e pro seu filho, o Tritão. Que não dá muito moral pro moleque, não. Principalmente a Anfrit, que... Só dá uma olhada, assim, aquele olhar, assim, tipo... Que tem bosta na sala e ela sai. E o moleque fica ali, né? Tentando o Percy, falando assim, tipo, que eu sou bom.
Eu tenho o nome da raça, que o nome dele é... O nome da raça é meio bosta. Qual que é o seu nome? Tritão. Não, mas você é um Tritão? Eu sou um Tritão. E meu nome é Tritão. Olha que meu pai sem criatividade.
É, isso é verdade.
É tipo Pegasus, que também é filho de Poseidon.
Então, né? E todos os Pegasus se chamam Pegasus.
É triste.
Então é isso. O deus, então, atualiza o Percy sobre a guerra que ele tá travando nesse último ano contra o oceano, que é o Titã, que dos deus do mar, né? Então, e ele até explica que da outra vez, na outra guerra, o oceano não entrou na briga. Então, o cara tá achando que eles realmente vão ganhar, né? Porque dessa vez ele ficou do lado... Ele sempre tá do lado vencedor. Então, é um mau presságio o oceano ter entrado na briga contra os deuses. E o Percy, depois que o pai dele conta o que tá acontecendo, ele conta o que aconteceu no Princesa Andrômeda. E o Poseidon, depois dessa parte que a gente até comentou, que ele fala que o Beckendorf escolheu uma morte heróica, ele tenta manter os ânimos do Percy um pouco mais altos. Afinal, apesar da perda do amigo e dos outros semideuses que poderiam estar dentro do Princesa Andrômeda, ele ganhou um pouco mais de tempo para eles, porque o Princesa Andrômeda logo ia chegar em Nova York e atacar o Olimpo, então ele conseguiu reter um pouco as forças de Cronos. E, infelizmente, o Cronos não morreu, né? Porque não é, ia ser uma explosãozinha que matar o fodão do Cronos. E o Percy fica triste pra caralho, né?
É que ele fez a missão pra acabar com a guerra antes de ter guerra, mas o Cronos ainda saiu vivo porque é um vilão filho da puta.
Não dá pra esperar menos, né? Porque, tipo, porra, uma explosão ele vai morrer fácil assim.
Mas... Aqui... Tem alguns pontos que eu quero comentar, que eu acho esse um parágrafo... Acontece muita coisa em pouquíssimo espaço de tempo, sabe?
Uhum.
E, por exemplo, vou começar pelos últimos pontos. Essa coisa de, mesmo que Cronos não tenha morrido, ele conseguiu mais tempo. Beleza. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz... Não, mas os semideuses, não fica preocupado com isso. Você avisou alguns, eles podem ter tido tempo de fugir. Blá, blá. Cara... Mete na cara do garoto. Filho, tu tá em guerra. Efeito colateral. Você tem que entender isso. Cada um escolheu um lado. Ambos os lados vão sofrer.
A porcentagem de baixa que vai acontecer inocente. Que ali tem semideus que tá escolheu porque achou que Luke era o caminho, mas...
Exato. Cada um escolheu um lado. E cada um, tipo, tá ali. Cada um dos lados vai sofrer perdas. E paciência. Sabe? Tipo, você tá numa guerra, você vai matar. E não é monstros, não sei o que. Irmão, você vai matar quem tá do outro lado. Quem tá te atrapalhando a conquistar teu objetivo. E falta essa sacudidela no Percy. Porque, porra, fica rodeando pra dizer que o amigo dele morreu. Ficou inventando que pode ser que os semideuses tenham conseguido escapar. Mano, não deu 10 minutos que eles ficaram na porra do navio. Como é que ele ia avisar o cara e 10 minutos depois o navio explodiu e o maluco ia conseguir fugir? Não ia. Tipo, fala então, na cara dele. Ó, não vai rolar. É isso aí, entendeu? Mas enfim. E aí eu acho que isso é meio foda e une aquilo que eu tinha dito mais em cima, que ficam rodeando, não fala a parada, não usa as palavras tipo, mais fortes pra, né, dar uma sacudida nele. Eu acho que o Percy precisava de uma sacudida nesse momento. Tipo, porra, irmão, uma semana pra tu fazer 16, tu tem que acordar. É agora ou nunca.
É, e tamo em guerra.
Exato. E, enfim. E a outra coisa é isso, do Poseidon caríssimo. Ai, meu Deus, que cara de pau. Apresento o filho dele, bastardo, pra esposa. Então, e o, né, filho herdeira. Vai tomar no cu, Poseidon. Tu é muito cara de pau, mano. Tu é muito, tipo, malandrão, tá ligado? Malandrão que... Pô, minha esposa, meu filho, ó, esse aqui é meu outro filho, aquele fora do casamento, sabe? Tipo.
Que vai brigar, mano, pelo terreno quando eu morrer.
Porra, nossa senhora, muito cara de pau. E aí, primeiro, eu acho muito, assim, da esposa do Poseidon, eu acho bem classuda ela só olhar com cara de nojo e ir embora. Tipo, mano, nem dá moral. Não tem que dar moral, você é uma deusa e aquele garoto é só uma escapadela do seu marido infiel, então você vai olhar pra ele e vai virar de quatro e vai embora. É isso aí. Não dá moral, pronto, paciência, acontece. Agora, o moleque que é o tal do filho, do herdeiro, disso e daquilo, querer falar, ai, finalmente você chegou, ah, pai, eu vou lutar, ai, não sei o que, ai, blá, blá, blá. Irmão, toma no cu, você é um deus. Muito também, moleque. Porra. Então, deus tá vivo há 2000 anos e tá de querendo se achar melhor do que o Percy, que é um moleque de 16 anos. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Irmão, quem é tu na fila do ponto? Nem profecia no teu nome, Tritão. O máximo que tu faz é servir peixe e enfrentar peixe.
Não, e detalhe, se o Percy quisesse entrar na guerra, ele ia falar que não, porque ele é que é o fulano, que é o Beltrano, que é não sei o que. Aí o Percy chega e ele, ah, finalmente chegou pra guerra. Tipo, só porque ele sabe que o Percy não pode ir pra guerra do mar junto com ele, tá ligado? Aí ele mete essa, aí eu fico, ah, pelo amor de Deus, vai arranjar o que fazer. Tem mais o que fazer, não? Ah, eu, hein? Enfim. Bom, e é isso. Eu acho interessante ele contar pro pai dele o que rolou no Princesa Andrômeda, porque... Não vou debater sobre isso agora, vou deixar mais pra frente, que tem outra coisa mais pra frente que eu vou unir o útil ao agradável. Enfim, vamos pro próximo. Não vou me adiantar, não.
O Percy, ele então agora sente vê o conflito tão de perto, ele sente que a morte que teve no Princesa Andrômeda, todos os semideuses que estavam lá e tudo mais que morreram, fez ele se sentir meio mal, que sentiu que estava na conta dele. Principalmente porque, apesar de todas essas baixas civis, entre aspas, ele não conseguiu matar o Cronos, que foi o grande objetivo da missão dele. Mas ele também sente que ele pode fazer mais pela guerra e pelos deuses nesse momento, que ele teme até pela vida de Poseidon nesse momento de fragilidade do deus. O Poseidon até não gosta, que ele acha ele muito frágil, e diz que o Percy tem que ir de volta pro acampamento, porque a luta dele é lá em cima, né, no mar, a luta do mar é dele ali e do Tritão e da galera que tá ali no mar. E ele pede que o Percy avise o Kieron que tá no momento de ele ouvir a profecia inteira dos grandes. E é uma parte foda que não tem a profecia inteira, gente. Tipo, caralho.
Então, né, só demorou 4 livros, né, inteiros pra isso acontecer, mas finalmente o moleque vai poder ouvir a porra da profecia.
Porra, que saco. Ficou agarrando a audiência durante 5 anos. Segurando a audiência. Isso é que é segurar a audiência, Riordão. 5 anos depois tu conta, porra, pra gente. Enfim. Bom, esse também tem vários pontos interessantes, né? Primeiro que ele fica mal, o Percy, porque ele acha que todas aquelas mortes não valeram a pena porque não mataram o Cronos. Então tá na conta dele. Só que, tipo assim, teria valido a pena se tivesse matado o Cronos? Ou será que o Percy ia continuar se sentindo mal?
Eu acho que ele ia continuar se sentindo mal.
Exato.
Apesar de que ele ia usar o fato de que Cronos morreu como um... pra diminuir um pouco essa culpa. Mas eu
ia
acho
ser
que
tipo
ia
um escudo pra ele não se sentir tão culpado. Ele ia falar, mas Cronos morreu. E é isso.
Isso.
Mas ao mesmo tempo, tipo, tudo bem que a missão tinha o objetivo de acabar com o Cronos. Só que, cara, eu acho que já era meio óbvio pro Percy que não ia ser ele e o Beckendorf sozinhos que iam num navio explodir ele pra matar Cronos. Isso já era mais do que óbvio. O Cronos já tinha movimentação em várias outras partes do mundo, não só dos Estados Unidos, enfim. Eles já sabiam muito bem disso. E aí o Percy agora ficar falando que, tipo, ia valer a pena porque a missão era pra matar Cronos. Cara, não era. A missão era só pra atrasar. Ou pra tentar, tipo, desmantelar uma parte das forças dele. Não pra matar Cronos, pelo amor de Deus. O Percy sabe então, muito bem disso, ele agora só tá, tipo, tentando arranjar desculpa pra ele não se sentir pior, sabe?
Aquele fiozinho de esperança, tipo, porra, pode não dar certo de não matar o filho da puta, mas vale a pena tentar, porque ao mesmo tempo vai dar um grande bonk parando o exército inteiro que tá no navio. E é o que ele faz, né, basicamente. Ele para mesmo, porque ele consegue metade do exército de monstros vai no navio. Sobrou porra nenhuma.
Exatamente. O Princesa Andrômeda foi... virou foguete, né? Foi pro espaço. Barunts. Bom. Meu outro ponto, assim... Fala você, Brelin, depois eu...
Não, você tá pensando que o Percy é real um herói bom, porque ele fica se sentindo culpado de matar inimigo. Ele, porra, é semideus inimigo, ele tá... Porra, galera, eles só estavam meio assim, eles estavam meio do lado errado, mas ainda dava pra ajudar... Ele fica, tipo, tudo culpado com isso. Eu acho maneiro da parte do Percy sentir culpa da guerra, né? Tipo, um assassino frio e... pá, matei, foda-se.
É, ele tem muito aquilo de se colocar no lugar do outro, independente do outro ser semideus, do outro ser monstro, do outro ser o que for. Porque com a Bess, por exemplo, ele fica pensando, cara... Ele não pediu pra nascer o Ophiotauro. E ele não pediu pra ser... tipo, morto e as entranhas dele serem jogadas pra não sei o que pra derrotar o deus. Tipo. E aí toda vez que essa porra desse monstro nasce, a galera tipo, fica perseguindo ele, aí mata e persegue, mata e tipo, sabe, eles colocam muito tipo, no lugar do Ophiotauro e fica, não, vamos proteger, vamos, tipo, sabe, não foi uma escolha dele.
Mas é muito o que ele é, né, porque o Percy também, ele não pediu pra nascer. E mesmo assim ele carrega
ele não
um fardo
pediu pra ter
enorme.
O destino que tem.
Sim. Então ele carrega um fardo.
Ele entende isso, ele sente isso na pele, e aí independente de com que tipo de ser ele tá lidando, ele se coloca muito no lugar desse ser. Então, por exemplo, ele se coloca no lugar do Tyson, ele fica, cara, o Tyson, ele teve, tipo, fez tudo, aconteceu tudo que aconteceu na vida dele, e ele tá aqui, tipo, ajudando os semideuses. E ele se coloca, por exemplo, no lugar de outros... como é que se diz? Outros ciclopes, ele fica tipo, cara, tiveram a mesma infância do Tyson, tiveram as mesmas vivências e no final eles optaram por matar semideus, optaram por viver a vida assim, tipo, e é isso. Sabe, ele vai meio que se colocando no lugar das pessoas com quem ele se encontra antes de tomar qualquer decisão de passar a espada ou de disso e daquilo, tipo, sabe?
E por ele ser filho de Poseidon, a gente falando de ciclopes, lá no segundo livro, quando teve aquele ciclope do mal lá, como é que é o nome dele?
Polifemo.
Obrigada, tio. Então, tipo, no momento em que ele podia matar ele e acabar com ele ali, ele ainda fica com pena do cara por ter, tipo, tido um passado ruim, por ser filho de Poseidon e tal, e acaba não matando ele. Então, o Percy se coloca muito no lugar dos outros e isso acaba sendo ruim pra ele também.
Exato, é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim. Vai depender da situação.
Exato, que nem na guerra ele não pode ter empatia, se sentir mal pelo outro, porque ele tem que literalmente matar o outro. Nas grandes guerras, tipo, que a gente teve na vida real, o trabalho do exército era transformar o inimigo em desumano. Tinha que falar, é rato, é animal, é qualquer coisa, mas não é outra pessoa. Você tem que matar porque você tem que matar. E é basicamente o processo que o Percy tem que passar nessa parte.
É.
É inimigo, tem que matar. Subiu aqui, tem que matar. É isso, e você tem que fazer isso.
São as casualidades que acontecem. Foi uma casualidade, matou, precisou matar, ganhamos a guerra e é isso. E numa dessas do Percy de se colocar no lugar do outro, ele vai, tipo, titubear e é onde ele toma a facada nas costas, se ele não prestar atenção. Então ele precisa tá atento a isso, porque ao mesmo tempo que essa é uma qualidade muito grande dele conseguir se projetar no lugar que o outro está e tomar decisão a partir disso, ele não pode estar com esse pensamento durante a guerra, porque durante a guerra é ou mata ou morre. Ele não tá mais numa missãozinha, num, sabe, devagar, para,
onde
pensa,
não dá pra ele escolher.
Exato.
Ele já escolheu o lado dele, o outro escolheu o outro lado e bora.
E agora é guerra, é tiro, porrada e bomba. Quem viver, viveu. Quem morrer, morreu. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu.
É
não
isso.
Tem essa. Bom, e falando em guerra também, uma coisa que também me deixa meio pistola nisso é o Percy. Ah, por que eu não posso te ajudar? Você vai morrer? Ah, porque a gente tá em guerra. Ah, o Tyson, não, eu só conserto as armas e blá blá. Cara, porra, isso me deixa muito bolada. Porque o pessoal acha que na guerra só quem luta é quem tá na linha de frente. Só que assim, você dá um fuzil com mau funcionamento pro cara que tá lá na linha de frente, ele vai morrer antes de matar alguém. Não vai adiantar de nada. Então, o cara que tá ali, tipo, na tenda, consertando o fuzil, vale tanto quanto o cara que tá lá na linha de frente atirando. A mesma coisa, ninguém pensa. Tipo, a galera que tá na linha de frente, ela só chega, pega a comidinha pronta, come, dorme, volta pra linha de frente. Ninguém pensa no cara que tá cozinhando pra mil soldados, sabe? Tipo, ninguém pensa no cara que tá tentando fazer uma limpezinha, tipo, pra deixar com o mínimo de dignidade uma latrina, sabe? O cara que tá ali abençoando os corpos e enterrando. No meio da guerra, tipo, sabe? A galera só pensa no cara que tá lá na frente atirando. E isso em qualquer lugar, não precisa ser só na guerra, em qualquer ambiente, sempre a galera olha pra aquele mais, entre aspas, mais valioso. Ninguém olha pro goleiro. Todo mundo fala do atacante, porque é o atacante que faz gol. Ninguém olha, por exemplo, no cinema. O cara, ele quer estar com a câmera na mão. Ele quer estar gritando ação, quer estar gritando corta, ele quer estar na frente atuando. O cara, ele não quer, tipo, guardar o equipamento depois que acaba de filmar. Ninguém pensa, tipo, nossa, eu fui embora ontem e o set estava imundo. Eu cheguei hoje, o set está limpo. Eu posso simplesmente chegar e começar a trabalhar? Entende? Isso em vários locais. Ninguém pensa no restaurante do o chefe não veio, não tem comida. Cara, se o cara da louça não for lá pra lavar, também não tem comida. Porque não vai ter louça pra botar comida. Isso em várias situações. Então acho muito chato isso, a atitude tanto do Percy quanto do Tyson de, não, mas eu quero lutar na guerra. Irmão, não,
mas
não
é
vai
aquele pensamento adolescente, né, tio? E, tipo, é que eles não têm a visão do todo. Eles têm a visão de quem tá ali na frente e batendo. Então, acaba que é isso. No, na
eles parecem, tipo, parecem aquela galera, tipo, sei lá, fã do Capitão América e comprava quadrinho e ficava, não, eu quero estar ali dando porrada. Ah, passei pro exército, o que que eu vou fazer? Eu vou estar ali dando porrada. Não, irmão, tu vai estar limpando, tu vai estar capinando
mais. Vai estar capinando lote, vai estar limpando vaso, vai estar fazendo trabalho
doméstico. É um longo caminho até tu poder ir pra guerra. E quem tá ali, por exemplo, é uma galera que entende de estratégia, é uma galera que entende do mar. Não é o Percy que tem quase 16 anos e que, eu sou filho de Poseidon, sei nadar. Irmão, não é isso. Você precisa saber, tipo, os códigos de guerra, você precisa saber os movimentos que ele precisa fazer, você precisa saber, tipo, muitas outras coisas antes de você já chegar com a cara, sabe, ali. No acampamento Meio Sangue, por exemplo, o Percy é um líder. Só que o acampamento Meio Sangue é uma bagunça. É tipo, vamos pra lá. É pra ir pra lá agora. Não, agora vamos pra cá. Agora a gente vai pegar e vamos atirar flecha. E é isso aí. Tipo, não tem uma organização, sabe? E não, tipo, guerra é organização. Tu vence muito mais pela estratégia do Sim. que, tipo... Porque, porra, se tu jogar meia dúzia de gato pingado ali na linha de frente, às vezes não vai fazer a menor diferença. E, às vezes, esses 6 gatos pingados faz uma diferença, tipo, na retaguarda. E por aí vai, sabe? E aí eu fico, tipo, ai, meu Deus. Agora que eu sou, tipo, mais velha, eu fico, ai, que coisa chata. Esse draminha de adolescente de eu quero lutar na guerra. Eu só fico aqui consertando espadinha, mimimi. Tipo, ah, pelo amor de Deus, cara, que chata. E aí ainda pega lá na frente... Pega ainda lá na frente, tipo... Não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler. Aí o Tyson tá aqui reclamando que tá consertando espadinha... Daí ele vai lutar na guerra e depois ele vira o general do Ciclopes. Ah, vai te fuder.
Então, né?
Em uma semana o cara tava com a espadinha na guerra, virou o general do Ciclopes. Ah, pelo amor de Deus, isso me deixa muito irritada. Me deixa muito
que
irritada.
Na vida real, o que vale em guerra, na maioria, é estratégia. O Napoleão, por exemplo, ganhava batalhas com menos da metade do exército. Porque,
e aí depois
tipo,
foi pro inverno e morreu.
Exato, foi tipo...
Estratégia burra.
ele tinha estratégia tipo, caralho, a gente consegue usar o mapa ao nosso redor, a gente consegue usar o ambiente. Porra, a gente junta estratégias foda. Daí chega lá no momento que, tipo, ele, a minha estratégia invadiu o lugar no inverno. A pior época possível. Tanto que é o que acaba com o exército dele.
Exato.
Então, tipo, a estratégia é a base de tudo.
Em Game of Thrones, a gente tem várias guerras, que se chama Guerra dos Tronos, né? Enfim, pra quem já leu, sabe de várias guerras que todo mundo falava, ah, tá ganho porque fulano tem 100 mil homens. Aí o cara vai lá e ganha com, tipo, 30 mil. E
sim,
por aí vai.
A Batalha da Água Negra, por exemplo, tiram pra ter a cidade com menos da metade do exército inimigo.
Exato, exato. O peixe negro que fica segurando a porra da fortaleza, matando um monte de homens, sozinho naquela merda. Porra.
Não, na própria vida real, o exército alemão, ele tinha muita falha do quesito soldado, porque tipo, eles pensavam, não, a gente tem um piloto fodão, e mantinha ele em, tipo, 115 missões. Os Estados Unidos faziam assim, ah não, temos um piloto que é muito bom, ele vai em 10 missões, agora ele vai treinar os cadetes pra eles serem melhores. E chegava com um puto exército bem treinado, em comparação com quando o cara tinha um pilotão foda. E um homem não ganha uma guerra.
Exatamente.
Ou até na própria suprimento. Que, tipo, os judeus, que eram mão de obra escrava, eles tiravam a munição, tipo, eles tiravam a pólvora da munição e deixavam só o metal. Porque
isso aconteceu
aí não tem explosão.
Em The Walking Dead. O Eugene ensinou a fazerem munição errado. E aí, quando a galera foi pra guerra, não tinha munição. Todo mundo saiu ganhando porrada na cara. E eu fiquei, tipo, que gênio. Olha só, um homem só praticamente ganhou a guerra, né? E por aí vai.
Exato.
Aí veio o Tyson. Tô consertando espadinha, tô boladão. Ah, pelo amor de Deus, irmão.
Vira gente.
Não dá. Eu sei que tu é adolescente, mas porra, cresce. Cresce, tu tá no meio da guerra. Guerra não
aprenda,
é pra tu ser adolescente. Ou tu vira homem, ou tu fica em casa. Enfim, bom. Mas, continuando aqui. O Percy sabe o que, que ele tá falando. Sobre a profecia. Tipo aquela profeciazinha que a gente nunca ouve. 5 anos depois é que você não fala. Está na hora de você ouvir a profecia inteira. Então, o Percy sabe qual é a profecia. Porque é óbvio, ele pensa nela todas as noites. Que é sobre ele. Na cabeça dele, na minha não. E a profecia é sobre o filho de um dos grandes. Sabe aquele que quando completar 16 anos vai destruir ou salvar o Olimpo? Então, essa mesma. E por fim, o menino lá, o menino Percy, se despede de Tyson, que vai voltar para as forjas para consertar a espadinha, que é onde é o seu lugar, Tyson. Enfim, o Poseidon, ele dá uma apressadinha no Percy, porque o oceano tá chegando para a batalha, pro X1, né? Vai rolar porrada entre Poseidon e oceano. E o Deus, ele tá otimista, ele fala, não, tá sussa, joga no peito do teu pai que vai dar certo. E aí ele verifica, mais uma vez, se o Percy tá carregando aquele presente que ele ganhou no ano anterior. Sabe, aquela moeda de areia que o gringo ficou meio bolado e eu achei maravilhoso, realmente. Uma moeda de areia, que porra de moeda é essa, enfim.
Que presente, péssimo presente.
Merda, catou ali, fez uma bolinha e falou, toma aqui.
Fez uma bolinha e amassou, né?
É, falou, toma essa merda aí. É uma moeda de areia. Guardem, leva com você o tempo todo, enfim. O Percy, ele confirma, ele até, tipo, mostra que tá ali junto das contas, ele tem aquele colar de contas e com todos os anos que ele for no acampamento, e a moedinha tá ali, né? E aí o Deus afirma que se tudo der certo, ele vai ver o Percy no aniversário dele na semana que vem. Ele então pede ao mar que o leve para o acampamento e logo ele está se afastando do reino de seu pai. E é isso. Bom.
E temos coisa boa no próximo episódio.
Temos. Será que temos acampamento? Eu já respondo, temos sim.
Acampamento e profecia, porra.
Exato. Uma coisa aqui é que ele lembra, ele mesmo lembra a gente do presente que ele deu pro Percy. Então,
sim. Ele mostra que é algo que é importante, né?
Exato. Tipo... E, tipo assim, eu acho que, de certa forma, todos os deuses têm poderes em comuns e uns mais fortes do que outros. E eu acho que todos eles têm um certo poder para prever o futuro. E eu acredito que, nesse momento, Poseidon... sabia que o Percy ia precisar usar essa moeda, então eu acho que ele tava, tipo, ele deu a moeda pro Percy e um ano depois ele quis ter certeza de que o Percy realmente tava com a moeda. Como quem diz, cara, tu vai precisar usar isso. Tipo, guarda isso e usa o tempo todo, você vai precisar usar, sabe?
Sim.
E aí isso, quando eu tava lendo agora da segunda vez, eu parei pra pensar e falei, cara, eu acho que, de novo, usando a outra saga como... como o futuro, como uma referência pra cá. A gente tem nos próximos livros a própria deusa, que eu não vou falar o nome dela, né? Que eu não quero dizer quem é que tá por trás das artimanhas, enfim. Ela já de anos fazendo artimanhas, porque no futuro, porque blá 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 blá. Então, assim, eu acho que todos os deuses, de certa forma, conseguem ter um parâmetrozinho de como será o futuro. E Poseidon, nesse momento, ele sabia que o Percy ia precisar dessa moeda e ele faz questão de que o Percy esteja sempre com essa moeda. E eu acho isso bem, bem interessante. Eu pensei nisso quando ele perguntou, tá com a moeda? E o Percy falou, tá. Porque ele tá com muita certeza de que o Percy vai precisar usar, sabe? Ele tá praticamente falando em que situação que o Percy vai usar.
Então, né?
Exato. Enfim. Eu acho muito fofinho ele falando pro Percy que vai ver ele no aniversário da semana que vem. Porque é aquilo, se a profecia for sobre o Percy, realmente, ou ele vai ver o Percy com o Percy destruindo ele, ou ele vai ver o Percy com o Percy salvando ele. De qualquer forma, ele vê o Percy no aniversário, e é isso aí.
Então, né? Complicado.
Pois é. E esse foram os nossos tostões, como diz o gringo, sobre este capítulo. E vamos agora para um quadro que estava sumidinho, apagadinho nos últimos episódios. A nossa famosa aula de Kiro.
Então, como eu tinha falado no nosso capítulo, nossa aula de Kiro de hoje vai ser sobre a Anfitrite, que é a esposa do Poseidon. Ela é filha de Doris e Nereu. Então ela é uma Nereida, que ela é filha de uma ninfa com o Nereu, então é uma Nereida. Ela foi esposa de Poseidon e ela é deusa dos mares. E ela teve dois filhos com o deus, que é o Tritão, que a gente conheceu no capítulo, e a Simopoleia. Nome, o casalzinho é ruim pra dar nome, né? Tritão Simopoleia. No livro As 100 Melhores Histórias de Mitologia, disse que a Anfitrite recusou-se a casar com o Poseidon quando ele foi procurar por ela, porque, né, ele foi muito grosso com ela. Então Zeus, irmão de Poseidon, no início procurou Nereu, a fim de que ele conseguisse uma esposa boa pro irmão dele, e que tava lá causando terremotos, furacões, toda vez ficava bravo, brabinho, jogava tempestade, terremoto, ficava lá fazendo os furacão, então tá complicado viver com o Poseidon. Porém, quando o Poseidon foi atrás da Anfitrite, né, depois que o Nereu falou que a filha dele tava disponível, ela o desprezou porque ele é muito rude, ele é muito brutão, então ela se escondeu por mais de um ano. E quando Zeus ficou desesperado por ver o Poseidon todo desolado, todo triste por ter sido...
rejeitado.
Foi rejeitado. Ele foi em busca da mãe de Anfitrite, que era uma pessoa que era a única pessoa que sabia onde é que a filha dela estava. E o Poseidon, então, consegue convencer ela e vai atrás da Anfitrite, que dessa vez aceitou ele se aproximar. Ela estava se escondendo numa caverna oculta por uma floresta de líquens. E diferente da outra vez, ele tá todo bem mais atencioso, ele foi conquistando ela aos pouquinhos e acabou que os dois se casaram e ela virou rainha dos mares e a mãe dos filhos de Poseidon. Eu achei essa história interessante, porque ela se escondeu assim, né? Ele ficou caçando por ela, mas pelo menos ele mudou. E ali, pelo menos pra conquistar
hora,
ela.
Né? Ele
mudou,
que,
aí aparece com o Percy.
Eu me tratei, eu tô melhor.
Mas assim como era, a Anfitrite sofria das grandes e extensas traições de seu marido, mas ela não tem aquele ciúme corrosivo que a Hera tem, assim, que quer matar todos os filhos do marido. E ela é confundida nas mitologias com algumas outras deusas, como Iemanjá e Íris, porque tem essa pegada um pouco mais da água e tudo mais, assim. E uma curiosidade. No Brasil, a gente tem uma escultura com o nome de Anfitrite e Tritão, que fica no Parque Buenos Aires, na Avenida Angélica, em Higienópolis, em São Paulo. Que ela foi feita por Olímpio Augusto Ribeiro e foi implantada no local em 1913. Eu achei interessante porque, tipo, eu não tenho muito conhecimento de estátuas e tudo mais, e eu achei legal ter uma dos dois lá em São Paulo.
Tinha que ter a do Boto Cor-de-Rosa, o pegador de casado também. É engraçado que o nome do cara que fez a estátua é Olímpio Augusto.
Era isso que eu ia falar, ele tá ligado com os olimpianos já desde que nasceu, né?
Aí, ó. Cada um. E esse foi a nossa aula de Kiron de hoje. E agora bora pro solstício de verão, que é comigo também.
A galera que é fã da vida. Sou fã e quero service. Bota a vida pra fazer tudo.
Então, pra quem não conhece, solstício de verão, também conhecido como salsichão de verão, é onde a gente fala as partes que a gente mais gostou ou não gostou do capítulo, ou se a gente achou ok, ou whatever. Então me conta, tio, o que você achou desse capítulo?
Honestamente, eu acho esse capítulo meio morno em questão do seguinte: não tem nada que me chame a atenção pra poder falar, não, isso é meu salsichão de verão, não, isso é meu salsichão de inverno, muito, tipo assim, enfaticamente. Mas eu acho que eu vou ficar realmente com a gente indo pro reino de Poseidon e vendo todo esse reino através da mente do Percy. Vou fazer a criticazinha básica do acho que podia ter um pouquinho mais da gente lá, conhecendo melhor como é que funcionam as coisas, mas aquilo, o Riordão não se aprofunda nem na porra do acampamento, a gente fica lá, a gente fica lá...
Todo livro?
É, todo livro a gente tá lá e a gente não se aprofunda lá, então não é porque a gente num capítulo tá no reino de Poseidon que o cara vai aprofundar, né? Mas, enfim, fica aí a crítica pro Poseidon. Mas eu acho que vou deixar o reino de Poseidon como meu salsichão de verão.
Muito justo. E o seu, amor?
O meu, eu acredito na Batalha Marinha. A Batalha Marinha ali, a Batalha Marítima, ela é maravilhosa, pô. Eu sempre gosto de batalhas. Se bem que o reino também é muito lindo, então meus dois solstícios de verão são essas partes.
Justo.
E o seu amorzinho, qual que é?
Vou ir com a Tilly, que é conhecer o reino de Poseidon. E a descrição que o Riordão dá pro lugar, mesmo que ele estivesse em processo de destruição. Então a gente conhece como é que é o reino dele, como é que é dentro do palácio. Eu acho muito legal a sala de guerra ali, que tem os ladrilhos que vão mudando e mostrando quem tá se aproximando, quem tá lutando com o quê. E a gente acabou não citando, mas nesse capítulo também aparece o Sentimano, que é o Briareu. Ele tá lutando ao lado de Poseidon, ele até fala que gostaria de ter vários dele, porque ele é muito bom na luta. Então, tem todos esses pequenos detalhes dentro do próprio palácio, quando a gente vê pela percepção do Percy. Então, é bem legal. Pra mim, é essa parte, o solstício de verão. Mas eu também tenho essa sensação da Tilly, que é um capítulo mais morno. Então, tipo, ele é uma transição ali. Então, a gente vai ter uma coisa muito importante no próximo capítulo. A gente teve uma coisa muito importante no anterior. Mas também não dá pra gente ter coisa importante em todo capítulo. Então, tem que ter uns capítulos de transição pra gente... e trocando, assim, de um pro outro.
Tem um respiro também.
Uhum.
Que ao mesmo tempo que ele passa informações importantes, ele dá um respiro na história, né?
É.
Que a gente vai com mais emoção pro próximo. Olha que legal.
Isso! Olha que maravilha. E assim, então, a gente finaliza esse solstício de verão.
O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, @xala3podcast, grupo no Facebook xala3podcast, e-mail xala3contato@gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de mandar mensagem de íris e compartilhar esse podcast com seus amigos. Yay! Então é isso aí, galerinha. É com essa animação que a gente encerra esse episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês estejam ansiosos e animados para ouvir o episódio de semana que vem. Esperamos que o Gringo também esteja aqui com a gente. Infelizmente, o Gringo teve um sério problema, ele teve uma grande cagadeira, não pôde gravar com a gente hoje.
Não é fácil.
Como ele não tá aqui pra se defender, eu vou dizer que foi isso mesmo. Problema.
Tenho certeza que ele não vai ouvir, então é isso.
Ele cagou até na parede, tá marcado de bosta a parede, o chapisco.
Ai, que nojo, Breninho. Cara,
mandou
Breno,
foto, foi?
Mandou foto.
O Breno, ele exagera as paradas no nível que não tem necessidade.
Totalmente desnecessário.
Falou que tava ali na urgência, na hora que ele foi baixar, não deu tempo, pegou na parede e na tampa.
Ai, tinha até na nojo. Nuca dele.
Foi desesperador, daí como não dava pra limpar com o papel, ele lavou a bunda na pia mesmo.
Ai.
Vamos, chega, gente, enfim.
Tá
é
muito
isso.
Visual esse negócio.
Foi... Espero que vocês tenham gostado dessa finalização feita pelo Breno, que eu vou jogar toda a culpa nele, entendeu? Enfim, aquele meme, nojeira, enfim. Mas é isso, galerinha. Esperamos vocês aqui novamente na semana que vem. Esperamos que tenham gostado e tchau!
Tchau, gente!
Falou!